Olá, eu sou Júlio Mourinho e acessando suas pílulas de redação. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento do uso dos agrotóxicos no Brasil e o quanto que ele é prejudicial para a nossa saúde. Os agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas, agroquímicos, embora tenham muitos nomes, todos são substâncias químicas sintéticas utilizadas para matar pragas, insetos, bactérias, fungos e até plantas. Porém, eles são extremamente tóxicos e venenosos. Eles foram desenvolvidos em meados do século XIX por um químico austríaco chamado Otmar Zeidler, e suas propriedades pesticidas só foram ser conhecidas mais ou menos em 1939, 1940, na Segunda Guerra Mundial, que foi o momento em que eles foram utilizados para evitar a proliferação de doenças causadas por insetos, sobretudo a malária. E mais tarde foram ver que essas substâncias passaram a ser utilizadas também na agricultura porque evitavam, né, o crescimento de pragas, insetos e até as plantas que se chamam de ervas daninha, o que fez com que houvesse uma certeza na produção, claro, e na estética dos produtos, porque deixaram de ter aquele aspectozinho feio que o orgânico tem. Eles são classificados em extremamente tóxico, altamente tóxico, medianamente tóxico e pouco tóxico. No Brasil, há uma incidência muito grande de extremamente tóxico e altamente tóxico. Para vocês terem noção, só no ano passado foi liberado aqui no Brasil 51 novos tipos de agrotóxicos, totalizando 262 tipos utilizados aqui no país. E isso gerou, dentro da mídia, dentro da ciência, aquilo que se chama de a polêmica das abelhas. Em 3 meses, 500 milhão de abelhas foram encontradas mortas no Brasil. Esse é um levantamento da agência pública e do Repórter Brasil. O que acontece é que as abelhas precisam buscar néctar e pólen das flores, e elas acabam visitando as plantações. E esse uso de agrotóxicos, que aqui no Brasil está se tornando cada vez mais intenso e prejudicial, acaba por levar à morte dessas abelhas. Enfim, movimentos como Greenpeace até hoje lutam pela diminuição do uso e para o aumento de produtos orgânicos, visando sempre a saúde da população. Eles são classificados, os agrotóxicos, em inseticidas, herbicidas, bactericidas e fungicidas, e possuem muitas desvantagens no seu uso. Primeiro, porque eles causam desequilíbrio ambiental, desenvolvimento de diversas doenças, polui diretamente o solo, as águas e pode causar estragos irreversíveis para o meio ambiente. Isso implica no desequilíbrio de ecossistemas, tanto da fauna quanto da flora. Uma vez sendo produtos utilizados diretamente nos sistemas agrícolas, os agrotóxicos permanecem nos alimentos mesmo depois de lavados. Vale a pena pesquisar um pouquinho mais sobre a magnificação trófica, que é uma interdisciplinaridade excelente com a biologia e que vai trazer uma grande amplitude para a sua redação. Existe um projeto de lei também chamado Projeto de Lei dos Agrotóxicos. Esse projeto de lei visa a modificação do seu nome. Claro que numa medida de buscar eufemizar na sociedade o peso da palavra agrotóxico. Eles buscam chamá-lo de produtos fitossanitários. Com certeza para não alarmar tanto, como o nome tóxico diz, e automaticamente seu uso ser difundido, porque é extremamente rentável. A China é o país que mais usa agrotóxico no mundo. E no Brasil, as áreas centro-oeste, sul e sudeste é onde a gente tem maior predomínio do uso, simplesmente por razões óbvias, é onde nós temos mais agronegócio. É claro que ele barateia custos, otimiza lucro, acelera o retorno de investimento, tanto de bancos quanto de latifundiários, uma grande movimentação da indústria farmacêutica, da indústria química. Um autor importante para esse tema também, claro, Karl Marx, e em sua obra O Capital, ele ratifica o quanto que o lucro e a maximização dele são importantes para a sociedade, para os negócios e move essa sociedade capitalista. A maximização de lucros, claro, em razão da diminuição do custo. E o agrotóxico, ele aparece exatamente nesse caminho, para poder efetivar essa premissa do Marx, que, como eu disse, movimenta a sociedade hoje. Enfim, dentro dessa ótica, a gente não pode esquecer, inclusive, do quão isso é prejudicial, não só ao meio ambiente, como à saúde. Doenças como câncer, paralisia, problemas neurológicos, cognitivos, dificuldades respiratórias, irritação na pele, aborto, má formação do feto, tudo isso tem trazido enormes, enormes prejuízos à saúde. Para quem gosta, inclusive, para quem é da área aí de medicina, por exemplo, de biomédica, utilizar a magnificação trófica também é uma excelente interdisciplinaridade, porque coloca o homem como o último de sua cadeia, aquele que vai acumular todas e todas essas relações químicas existentes, né, dentro de toda a cadeia alimentar. Excelente interdisciplinaridade, vale a pesquisa. Uma obra interessante que vocês podem pensar também e utilizar para excelente contextualização de introdução é de uma autora americana chamada Raquel Carson. Ela criou um livro chamado Primavera Silenciosa. Nesse livro, ela começa a buscar formas de mostrar para a sociedade os danos ambientais causados pelo uso disseminado de inseticidas à base de hidrocarbonetos, fósforo orgânico, enfim. Por mais de décadas e décadas, ela tentou provar a sua tese e conseguiu. E ratificou que produtos sintéticos como os DDTs alteravam os processos celulares das plantas, dos animais e, por extensão, dos próprios seres humanos. O nome do livro, Primavera Silenciosa, foi o start para essa autora quando ela percebeu que, nos Estados Unidos, durante a primavera, não se ouviam mais pássaros. Estava completamente silenciosa. Alguma coisa tinha acontecido e ela conseguiu buscar a explicação técnica, científica, para esse acontecimento. Bem, para resolver tudo isso, o ideal seria uma ação efetiva do Ministério da Agricultura, do Meio Ambiente, selecionando os melhores agrotóxicos para serem usados, os menos nocivos tanto ao meio ambiente quanto ao homem, talvez em parceria com o Ministério da Saúde, investir em pesquisa e em universidades, cursos de biomedicina, biologia e química, buscando aperfeiçoar aqueles que nós já temos, fazendo com que toda essa produção se mantenha, mas a qualidade de vida também. Essa foi sua dica de redação de hoje. Um beijo e até a nossa próxima pílula.